esta informação que eu tive e fui espreitar e fiquei espantado, não é? Os Cadernos de Estudos Açorianos, a revista de estudos lusófonos, língua e literatura, e é o resultado dos colóquios da lusofonia e de muito mais. Muita gente a trabalhar. Os cadernos vão saindo. Saiu agora um caderno. Isto é tudo online. As pessoas podem consultar e ver o que está para trás e o que está atualmente. O caderno, só para tomar nota, o caderno deste mês, digamos, do mês de janeiro de 2022, é o caderno número 38, ou seja, já há 38 cadernos que falam de autores açorianos. E o desta semana é do Pedro Almeida Maia, que assina agora só por Almeida Maia, não é? E o Almeida Maia tem já uma obra dos jovens, no sentido dos novos, que vão se afirmando cada vez mais na literatura e, portanto, é um trabalho sobre ele. Mas eu, para já, falando com o Cris Cristel, que é o inventor, não é? Do caminho marítimo para a Índia, mas não só, editor dos Cadernos de Estudos Açorianos, presidente da direção da AICL, Colóquios da Lusofonia. É ele o mentor desta ideia, que agora está muito mais acessível. Podemos agora ir lá, consultar e ver nomes como, desde Nemésio, Daniel de Sá, Urbano Betancourt, Vasco Pereira da Costa, enfim, nomes da nossa literatura, e assim ficarmos mais próximos da realidade. E está tudo ali juntinho, o número 1, número 2, número 3, número 4. Cris Cristelo, algures, confinado numa zona do interior da Ilha de São Miguel, entre a Maia e a Lomba, há uma Lomba da Maia. Cris Cristelo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
É na Lomba da Maia.
Eu entro.
Exílio, de auto-exílio desde há 17 anos. Ora, de facto, os cadernos começaram em 2010, no seio dos colóquios da lusofonia, porque quer eu, quer a Helena Cristelo, tínhamos descoberto na altura uma falta terrível, que neste momento começa a ser cumulativa, que é a falta de acesso a obras de autores açorianos. Neste momento já há algumas reedições, mas na altura não havia praticamente nada.
Uhum.
Então pusemos mãos à obra, que foi compilar, com a ajuda dos autores ainda vivos, portanto, obras em média à volta de 30 páginas, portanto, com excertos selecionados pelos próprios autores das suas obras. Começamos por alguns monstros sagrados da literatura contemporânea, Cristóvão de Aguiar, Daniel de Sá, Dias de Mel, Vasco Pereira da Costa, Álamo Oliveira, Fernando Aires, Emanuel Félix, Eduardo Betancourt Pinto, Urbano, Iduino, Onésimo e por aí fora, até chegarmos aos 38. Os cadernos tiveram um interregno de cerca de 2 anos, por total falta de capacidade minha, a idade também já não perdoa, de organizar, e felizmente no ano passado uma das nossas associadas na Universidade do Wisconsin Milwaukee, a Susana Loureiro Antunes, ofereceu-se, voluntariou-se, portanto, para reativar isso, e agora eles estão de novo trimestralmente a sair, e o último foi do Almeida Maia, que é nosso associado, já fez parte da direção. Antes disso tinha saído o Cota Fagundes, o Dinis Borges, o João Pedro Porto e o José Luís da Silva. Portanto, alguns nomes da diáspora também a quem estamos a prestar atenção. Além destes cadernos, nós temos os suplementos. Os suplementos têm sido criados como a compilação de trabalhos apresentados ao longo destes 20 anos de colóquios, dedicados, portanto, por alguns autores, a estes autores açorianos.
Uhum.
E, portanto, temos a visão, por outros autores e por outros escritores, da obra destes açorianos que nós escolhemos. Aquilo que fizemos agora foi, por causa da pandemia, não havia material suficiente para a revista de estudos lusófonos, e então eu resolvi compilar, para tornar mais fácil o acesso, compilar num só volume, portanto, todos os cadernos e todos os suplementos. Eu sei que eles têm muita utilização, eu não tenho aqui os números, mas havia milhares de descargas feitas por escolas nas Antilhas e mesmo no continente. E, portanto, havia professores que serviam disto para dar as suas aulas, porque com excertos que são e de uma certa forma didática, como foram organizados, portanto, tinha toda a vantagem de eles estarem reunidos, portanto, não só o documento de fácil acesso, Uhum. Para o ano haverá mais. Vamos sair já mais, mais exemplares. Posso já avisar que o próximo previsto para março ou abril é de um jovem, Diogo Urique. E eu estou a falar de jovens porque é exatamente o último plano, o último projeto da Helena Castelo, é exatamente dar voz a jovens autores. Quando dizemos jovens, é de gente abaixo de 50 anos, que todos nós já tivemos, mas já começa a ficar para trás, e portanto, e achamos que são os novos valores que têm despontado ao longo dos últimos anos.
Olha, Caderno de Estudos Açorianos, percebemos que agora está muito mais acessível, ou pelo menos há uma maior facilidade em chegar a este, vamos chamar site, será um... Qual é a...
É o próprio portal dos colóquios de lusofonia.
Era isso que eu queria saber, porque eu sei que há muita gente interessada, que está fora, e que gostam de consultar e conhecer mais e mais. E, portanto, é ir aos colóquios da lusofonia, digamos...
www.lusofonias.net e depois tem lá milhares de filmes, vídeos, textos, tem lá a história de todos os colóquios, tem lá absolutamente tudo. Vai ao menu superior em colóquios e o último item é revistas.
Revista.
Basta carregar aí, portanto é relativamente fácil de usar.
Oh, Cris Garcelo, esta revista nunca será depois publicada, pois não? Isto é mesmo online? Não há...
É mesmo online. Tem sido sempre online e vamos continuar a mantê-lo.
Claro.
É extremamente difícil publicar.
Claro.
Eu quando interrompi a produção da revista, porque isto demora muito tempo cada exemplar e chegar a acordo com o autor e escolher os textos, etc. Foi porque estava a dedicar-me a alguns projetos. Eu tenho dois livros de crónicas para sair, tenho o livro dos meus 50 anos de vida literária e poesia para sair, e é difícil por vezes arranjar editores e arranjar oportunidades. Portanto, o mais fácil nestes dias que correm é mantê-los online e atualizados. E foi aquilo que nós fizemos, pequenas notas naqueles que já tinham falecido entretanto e vamos tentar mantê-los. Uhum.
Olha, já são 38, não é? 38.
Sim, está 38.
Eles estão por. Pronto, isto agora é uma forma só de orientar as pessoas. Estão por ordem cronológica, portanto, que foram fazer? Ou podes procurar por ordem alfabética?
Por ordem cronológica de saída. Portanto, caderno 1, 2, 3, até.
Exatamente, é pela numeração. E podemos ver, por exemplo, nos primeiros. Cá está uma poeta que eu gosto imenso e nem sempre é tão divulgada ou conhecida, não? Madalena Ferran, qualquer coisa de bom. Depois tem Adelaide Freitas, Natália Correia, António de Sá, Catarina Vaz, depois já o Eduardo Pintinho Pinto, enfim, a Unésimo, pronto, nomes que já aqui falámos, Manuel Machado, Carlos Faria, Antero de Quental, Vítor Reidores, enfim, os nomes, vários nomes, Fernando Aires, Teófilo de Braga, portanto, isto é para dar uma ideia de que são muito e variados, de várias gerações, e que é possível consultar. A ordem, a lógica do conceito destes cadernos obedece normalmente, provavelmente, a um critério, não é? É uma biografia sobre o autor e depois as obras, uma entrevista, como é que estão ordenados os cadernos em si?
Ora bem, para cada autor nós perguntamos aquilo que eles gostariam de ressaltar, fosse prosa, fosse poesia, fosse... E depois fez-se uma seleção e me disse... A maior parte dos cadernos tem à volta de 30 páginas e portanto nós ajudamos o visual com as capas dos livros, com fotografias deles nos nossos colóquios ou noutros locais. Portanto, foi esse o critério principal, sempre de acordo com os autores e com aquilo que eles queriam ressaltar da sua obra. Nem sempre, quando fazemos isto, nós estamos a dar ao autor aquilo que ele mais gosta. E achamos que aqueles que estavam vivos ainda na altura entre nós, eles é que deviam escolher aquilo que estavam de ressaltar da sua própria obra. Há, por exemplo, autores que não gostam dos seus primeiros livros, há outros que não os renegam, portanto, há todas essas idiosincrasias.
Exatamente.
Portanto, por trás da organização.
Uhum. Muito bem, aqui está uma belíssima peça de trabalho, um conjunto de vários cadernos, cadernos de estudos açorianos, é o nome genérico, Revista de Estudos Lusófonos, Língua e Literatura Portuguesa, dos Colóquios da Lusofonia. Há uma relação muito direta com a Universidade do Minho, há aqui um trabalho muito sério com a...
Com a
Rosário Girão, a Sorianidades, Insularidades, todo um trabalho com a Rosário Girão na Universidade do Minho, e isso tem dado frutos. E aqui está uma forma acessível de se consultar, quer para estudantes, quer para alunos, quer para pessoas, enfim, das diferentes escolas, até mesmo há muitos professores que não são açorianos e, portanto, que vêm, são colocados aqui e necessitam de dar aulas sobre também autores açorianos. Aqui está uma forma rápida e acessível de contactar diretamente com eles, com a sua obra, naturalmente, e depois até com a organização, se o Cris Cristel estiver disponível, não é? E já sabemos, ficámos a saber que o Cris Cristel está a preparar mais coisas, do ponto de vista pessoal, e mais crónicas.
E a Helena vai lançar, provavelmente ainda em abril, portanto, os 17 novos autores açorianos, que é uma obra que fazia falta. Portanto, há muitos valores novos, que têm desmontado nestes últimos anos, e escusamos de falar sempre dos clássicos, dos contemporâneos, agora vamos ter os novos.
Muito
Portanto,
bem.
A obra estará pronta para ir para impressão, provavelmente em março, e queremos ver se a conseguimos lançar já no Colóquio de Abril em Belmonte, se não, será divulgada no Colóquio em Ponta Delgada em outubro.
Muito bem. Aqui já ficamos a saber também que há dois colóquios. E ficamos sempre, vamos juntando o puzzle e ficamos com muitas novidades para absorver ao longo dos tempos. Março e outubro, dois colóquios para já. E obrigado, Cris Cristel. Não sei o que é que se toma na Loma da Maia, no castelo da Loma da Maia. Cris Castelo, eu quase diria Cris Castelo e não Cristel.
O castelo foi batizado pelo Daniel. O Daniel é que dizia que eu tive a minha fala. Estava num castelo.
É verdade.
A debitar lusofonia.
E o que é que se toma? O que é o pequeno almoço aí numa zona dessas? É assim diferente do que é nas cidades ou noutra ilha qualquer? Ou há sempre qualquer coisa mais local? Um queijinho branco?
O ar puro. O vento agreste mata vacas do Nordeste.
Que boa, como diria alguém mais próximo de mim, ele está se consolando. Cris Cristelo e os cadernos Estudos Açorianos, para já saiu o número 38 do nosso amigo Almeida Maia. É agora o seu nome artístico, ele foi retirando o Pedro, à maneira que vão subindo na escada, e um dia desses será só o Maia, os livros do Maia, não é? Isto é assim. Pronto, um grande abraço, Cristelo, muito obrigado.
Até sempre.
Obrigado. Até sempre.